Ok, gente. Então, bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Entre os vários e vários defeitos que eu tenho, uma é a dificuldade de guardar nome de alguém, né? Então, eu olho assim para as fisionomias que são conhecidas e alguns que eu visitei, inclusive. O lugar foi muito bem recebido, muito amado e tal, mas aí eu olho e não consigo lembrar o nome, né? Então, de quem eu lembro o nome, você considera-se um privilegiado. Agora, de quem eu não lembro, não fique triste não, porque isso é o meu normal, tá? Eu sou muito a favor do crachá, mas estava surgindo o Haroldo, que da próxima vez ele colocasse o programa no verso, na frente, e o nome no verso, porque esse crachá aqui, ele teima ficar com o verso, né? Aí, mostrando o verso, eu quero olhar o nome da pessoa, ver quem estou conversando, mas o crachá também não colabora. O meu está arrumadinho, ó. Cuido dele toda hora. É só descuidar que ele já vira. Estou gastando um pouco de tempo aqui para me acalmar também, para vocês me acostumar com o meu tom de voz. Queria falar um pouco do livro. Ele é uma história de uma caminhada de alguns anos. Ele é uma experiência bíblica praticada. Então não é só um conceito teológico, ele é, de fato é o que foi experimentado. Né? Hoje eu tenho pessoas que sabem tudo da minha vida. Né? Alguns homens que sabem tudo da minha vida, porque nós experimentamos o que está aqui. Né? Então eu tenho aqui um capítulo que fala da confissão, ela foi praticada, é praticada nesse sentido mesmo. Né? É proteção para a nossa vida. Bom, então, além desse histórico, depois quem estiver interessado e quiser saber mais detalhes, tudo bem. Mas ele está sendo vendido aqui a um preço de R$16, se eu não me engano, porque eu vim conhecer o livro aqui já. Chegou antes que eu aqui, né? E o dinheiro arrecadado com a venda desse livro aqui, nós estamos destinando ele para o CPP, para, de fato, ter esse passo a mais para formar a Escola de Teologia Viva. Então, são duas boas razões para você adquirir o livro, divulgá-lo, vendê-lo, se for o caso. Uma é o próprio histórico dele, o conteúdo dele, e outra também é que você vai estar colaborando com uma causa. Né? Então, eu achei que ele ficou bonito. Né? Foi um trabalho muito bem feito do Gerson Lima. Realmente é um trabalho de primeira, né? Um trabalho profissional mesmo, bem feito. Então, se você adquirir esse livro aqui, você vai estar tendo o conteúdo e também ajudando na constituição da Escola de Teologia Viva. Né? Então, o dinheiro vai para o CPP, para nós construirmos essa escola aí. Ok? Então, fique à vontade. Eu tenho muito medo quando a gente fala assim em dinheiro, porque o dinheiro hoje está tomando proporções muito grandes, especialmente na igreja. E está ocupando o lugar de Deus. Né? E a gente ouve frases assim, né? Dinheiro não é problema, é solução. Né? Essa frase não podia ter outra elaboração, a não ser, como diz o meu amigo Jamê, lá da escrivaninha do diabo. Né? Porque dinheiro não é solução. A única solução, de fato, para todas as coisas é Deus. Dinheiro não é solução. Dinheiro não é problema também. Jesus deu tanta atenção para o dinheiro que escolheu um ladrão para ser o tesoureiro da equipe dele. Né? O dia que precisou de dinheiro para pagar imposto, pediu para um peixe trazer lá para o Pedro a moeda. Não tinha assim né, você não vê ele fazendo coletas, pedindo dinheiro. Né? Quando nós nos encaixamos à vontade de Deus, no propósito de Deus, Deus providencia os recursos todos. Né? Então, outra coisa, também temos Deus como dinheiro nosso, você tem que comprar uma coisa. Né? Então, você chegou agora na época da Copa do Mundo aí, e você quer ver o jogo da seleção, queria, né, ver o jogo da seleção, uma TV de plasma, HD, Full, não sei o quê, 3D e tal, todas essas coisas que tem aí, essas letras. E você chega na Casa Bahia, tem aquela tela enorme, bonita, né? Que lá pega que é uma maravilha a televisão, né? Aí, o que você faz se você vai comprar televisão, para tomar a decisão de comprar ou não televisão? Quem você consulta? Nós costumamos consultar o bolso, né? A conta bancária. Se tiver dinheiro no banco, né? Se tiver dinheiro na conta bancária, então parece estar liberado. É uma consulta errada, nós estamos consultando erradamente, né? Nós temos que consultar a Deus, né? Se devemos comprar ou não, adquirir ou não. Nós consultamos demais nossa conta bancária. Ela não é nosso Deus, né? Então, por isso que não quero estender com relação ao dinheiro aqui, né? Bom, combinar o seguinte também, né? A hora que estiver esquentando, vocês podem abrir a porta, né? Que lá foi mais para dar a impressão que realmente está começando. Todos nós vamos, em vez de ser uma palestra de silêncio, vai ser uma palestra que todos nós podemos e devemos conversar, né? Só que nós temos que conversar de maneira organizada para não causar confusão, né? Então, primeira coisa, vai prestar atenção no que eu estou falando? Sim, é uma questão de educação, né? É legal quem está aqui na frente olhar assim e ver as pessoas olhando para você, né? Quando vê que está dormindo, quando vê que está olhando para o lado, para o céu, né? Quando vê que está cochichando, é uma deselegância para quem, com quem está falando. Prometo que exatamente no máximo 10h30 nós vamos parar de falar. Então, a menos que você tenha uma incontinência, não precisa sair da sala. Tenha certeza, nós não vamos esticar mais, do que o horário, tá? E quanto às conversas, além de prestar atenção em mim, mas preste atenção principalmente no que Deus está falando com você. E com Deus você converse toda hora, né? Senhor, não entendi, é isso mesmo? Você vai poder perguntar qualquer coisa para mim, mas vamos combinar o seguinte, primeiro você pergunta para Deus, né? Você perguntou para Deus, não entendi, Senhor, né? E aí, depois você perguntou para Deus, pode perguntar para mim também, tá? Pode ser que eu não responda, né? Mas eu vou ouvir sua pergunta. Ou que não tenha, não é que eu não responda por falta de educação, porque talvez não tenha resposta para ela, só isso. Então, se começar a tumultuar muito pergunta, a gente dá uma organizada, mas fique à vontade de perguntar a hora que você achar bem perguntar. Outra coisa também, a gente vai ter um momento de cochicho, tá? E fica uma hora que vai crescendo, que a vontade de cochichar com o vizinho do lado e tal. Segura aí a cada 15 minutos, 20 minutos, a gente faz uma pausa, cochicha todo mundo, retomamos outra vez, tá? Então, não, estou falando todas as coisas para ninguém ficar ansioso, né? Ah, eu quero no banheiro, será que vai terminar 10h30? Não, vou terminar 10h30. Eu queria falar tal coisa comigo do lado e tal, só que não consigo lá. Segura, vai ter esse horário de fazer o cochicho, tá? E fale sempre com Deus, né? Com Deus, não pare de falar com Ele, né? Fale e ouça com Deus, né? Então converse bastante com Ele. Importante que eu vou falar, mas muito mais importante que Deus falar com você. A gente vai falar aqui para todas, acho que quase 80 pessoas estão aqui, mais ou menos isso, né? Mas o Espírito de Deus vai falar com cada um em particular. Vai traduzir, né, como diz o Romildo, para o baianês, né, para o inglês, para o sorocabano, aquilo que for necessário vai ser traduzido para você. Você vai ter uma tradução simultânea VIP, pessoal para você. Então, aqui é uma palestra para nós conversarmos, não para a gente ficar quietinho, né? Ia falar que não entendi o que eu escrevi, mas agora entendi, então... Esta aqui vai ser a nossa caminhada nesses dias aqui, tá? Então, redescobrindo o Evangelho, a gente vai tratar para isso do Reino de Deus, do Evangelho do Reino, da ovelha perdida e da oração de Jesus, olhando a questão da comunhão, da unidade, se der tempo, a gente vai chegar até lá. Se nós pararmos em algum momento aqui, não tem importância, que é a porção que dá, né? E depois, lá no CPP, a gente vai com mais calma, né? Então todos são convidados depois a estar lá no CPP. Então, isso aqui é a nossa visão dos quatro dias que a gente vai conversar aqui. Tá? Essas passagens não têm a ver exatamente com tudo isso, né? Mas só com nossa introdução aqui. Efésios, que nós colocamos aí. Um a seis, 1:16-23. Então diz assim: não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança ou vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força e o poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de tudo que toma tudo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos pés, e sobre todas as coisas construiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Podemos dizer amém para essa oração de Paulo? Amém. Então, que ela seja a nossa oração também nesta manhã. E especialmente, queria destacar aqui, o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, se nós depois olharmos as orações de Paulo, você não vai encontrar muita coisa diferente disso. Né? Paulo pedindo para nós entendermos a revelação de Deus, entendermos a vontade de Deus, ele vai ser insistente nisso. Né? Então, se há uma coisa importante, é que Deus nos dê revelação. Não vai adiantar nada passarmos vários e vários CPPs, CPPIs, etc, etc, se Deus não nos dá a revelação. Né? Entender aquilo que é a palavra de Deus não é um atributo nosso, simplesmente, mas é a revelação de Deus que vai fazer a diferença. Então, tem um teólogo reformador, Emil Brunner, ele foi convidado para dar uma palestra, a primeira aula inaugural de uma faculdade de teologia nos Estados Unidos. Então, pessoa famosa, mais tal, todos estudando teologia lá, esperando para ouvi-lo, e ele falou de 5 escândalos do cristianismo aquele dia. Né? Primeiro escândalo, revelação. Você pode passar 5 anos nessa escola de teologia aqui, mas se Deus não revelar a você, se você não buscar entender por revelação de Deus, não vai adiantar nada. Não tem nenhuma disposição maior que possa compensar a revelação de Deus. Então, que Deus nos dá, Ele nos dá de graça. É Ele que nos dá. E quando nós entramos por revelação, não precisa ser doutor, não precisa ser uma pessoa culta. A revelação é uma coisa que nos coloca todo mundo igual. Uma pessoa que não conhece nada, pode ser um analfabeto, ela pode ter uma revelação de Deus, um entendimento que é Deus, muito maior do que, às vezes, um que é um doutor, uma pessoa intelectualmente preparada. Agora, lógico, quando nós temos o conhecimento e colocamos ele a serviço do Senhor, nós temos muito mais condição de recebermos de Deus. Né? Deus usa pessoas simples, sim, mas também prepara pessoas para serem usadas de maneira intelectual. Né? Moisés era uma pessoa que sabia muito. Né? E ele escreveu uma boa parte do Velho Testamento. Aí nós olhamos também para Paulo, uma pessoa preparada, e escreveu bastante do Novo Testamento. Então, não é desprezível, mas precisamos colocar a serviço do Senhor. Então, que Deus dê revelação nesta manhã aqui. Nós vamos nos basear Mateus 9, 35 até o 10, versículo 7. Isso aqui vai ser a base do nosso texto, nosso texto básico da nossa palavra. Mateus 9, a partir do versículo 35. Ok? Acharam aí? Bom. É um texto bem familiarizado. Então, nesse texto, a gente vai encontrar o reino de Deus, menção ao reino de Deus, menção ao evangelho do reino E menção também às ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos encontrar nesse texto aqui. E essas coisas queremos, então, trabalhar um pouco com elas aí, né? Primeiramente, vamos pensar o que é o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino. Falou bastante sobre o reino. Insistiu bastante. Interessante, quando chega no final do seu ministério, já depois de ressuscitado, ele passa 40 dias junto com seus discípulos falando o quê? Acerca do reino. Ele falou tanto o reino, que a pergunta final que fizeram para ele é o seguinte: mas Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Quer dizer, aquela pergunta não é uma pergunta que está assim fora do contexto, como a gente pensa. É que Jesus passou 40 dias focando o reino, falando do reino, que instigou, eles foram despertados, né? Estavam assim tão acesos para esse assunto, falando: é agora que vai restaurar o reino a Israel? Quando nós olhamos essa pergunta de maneira isolada, fala, poxa, eles não entenderam nada. Não, pelo contrário, eles estavam dentro do assunto que Jesus estava conversando com eles. O reino era uma coisa presente, né? Quando nós falamos em reino de Deus, e colocado a época, fica mais fácil entender do que nós olharmos o reino hoje. Em primeiro lugar, que nós praticamente não temos uma situação de reino no sentido político no mundo hoje. Nós temos a democracia, que não tem nada a ver com o tipo de governo que é o governo do rei. Então, num governo que um governo real que tinha naquela época, o rei ele era absoluto, né? Coisa que não tem mais hoje em dia. Se vamos pegar aqui os reinos famosos, aí, seja o Império do Japão, seja a rainha o reino da Inglaterra, eles não têm mais esse aspecto de ser absoluto, né? Basicamente, o mundo hoje tem pessoas para fazer leis, pessoas para executar leis e pessoas para julgar se aquelas leis está de acordo ou não, ou se as pessoas estão se procedendo de acordo ou não com as leis. Então, o mundo hoje está assim, dividiu o poder. Mas quando se fala no reino, no tempo bíblico, era o reino absoluto, né? Então, tudo o que tinha naquele reino pertencia ao rei. O rei era responsável, era dono daquelas coisas lá. A floresta era real, né? Os rios, os pássaros, né? Eram reais, tudo lhe pertencia ao rei. Quem precisava de alguma coisa, precisava, dependia do rei para isso daí, né? Então, se imagine alguém que fosse construir uma casa na época do reinado. Então, tinha que pedir para o rei se ele podia cortar as árvores daquela floresta. E o rei ia lá, autorizava, pode cortar as árvores. Ele ia construir sua casa com aquela madeira da floresta real. E depois que estivesse na casa, ele ia lembrar cada dia, ele tinha que falar: ó, rei, né? Obrigado, rei, né? Essa casa aqui foi o rei que me deu, né? Então, o reino, ele é absoluto. E tão absoluto é que ele chega a se confundir o governo e a vontade do rei, né? O interesse público, né? Então, uma vez tinha uma dificuldade para definir o que é interesse público, né? E aí foram encontrar num filósofo, Maquiavel, o seguinte: que interesse público é a vontade do rei. Então, aquilo que o rei queria era aquilo que os seus súditos deveriam querer também. O interesse público, o interesse do rei, devia ser o interesse de todos. O rei devia também se voltar para cuidar do seu público, né, das suas pessoas, seus súditos, de maneira tal que a vontade dele e o governo dele se juntavam numa coisa só, né? Então, se o rei levantava de mau humor, aquele dia era um desastre para o reino, né? O dia que ele estava de bom humor, o reino estava feliz, né? E nós, olhando na Bíblia, nós encontramos situações assim, né? Aquelas pessoas que entravam na presença do rei sem autorização dele, corriam o risco de sofrer uma pena de morte. Não é o caso, nós lemos lá no livro de Esther, por exemplo, relatado lá. E até os reizinhos menores, eles tinham essa consciência de que poderiam agir dessa forma, que as pessoas lhe pertenciam, né? Vamos pegar lá Herodes com relação a João Batista. Herodes era um reizinho, pequenininho, significava nada, né? Mas quando a menina dançou para ele lá, falou: eu dou metade do meu reino, até metade do meu reino dou para você, o que você quer? É? Eu quero a cabeça de João Batista. E lá trouxeram a cabeça de João Batista. A vontade do rei e seu governo é a mesma coisa. O Pilatos não se encheu de achando que tinha poder. Eu tenho poder, foi para Jesus, tenho poder para te soltar, para te prender. Eu tenho poder sobre você. Isso era consciência do rei. Era dessa forma que se entendia. O rei era absoluto. Era ele que fazia as leis, ele que julgava se estava certo ou não, e ele que executava as leis também. Então, quando se refere em reino na Bíblia, não estão falando um reino simbólico, representativo que nós temos hoje. É mais naquele rei absoluto. E o reino de Deus é um reino absoluto. Então, a vontade de Deus, ela se confunde, ela se funde, né, na vontade de Deus. A vontade de Deus é o seu governo. Não tem diferença nenhuma. Aquilo que Deus quer é o governo que ele pretende para o seu reino. Agora, o que tem de maravilhoso nisso é que a diferença é a seguinte, que o reino natural, os reis naturais, eles tinham um humor variável, né? Então, aceitava, não aceitava, queria, não queria, então você nunca sabia como que o rei iria reagir. Agora, o nosso rei, ele não tem variação, não tem nada que mude, ele permanece para sempre, é confiável, sempre. E além do que, a vontade de Deus, Paulo definiu com uma precisão muito maravilhosa para nós, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando nós optamos por viver no reino de Deus, nós estamos escolhendo viver sob um governo bom, um governo agradável, um governo perfeito. Isso faz toda a diferença. Então, conhecer o reino de Deus é conhecer a vontade de Deus, conhecer o governo de Deus, entrar nisso. Nós somos muito ariscos a governo, a ordem, a mandamentos, a leis. Tudo isso parece que está assim para nos coibir, para nos tolher. Mas quando nós olhamos o reino de Deus, nós estamos olhando para uma coisa que é bom, que é agradável, que é perfeito. Por isso que eu acho que a expressão herói, ela não cabe para o cristão. Né? Eu me permito, mas quando eu falo assim, os heróis da fé, eu acho que não combina essa expressão. Porque o herói é aquele que abre mão de uma coisa boa para sacrificar-se por uma causa que ele vai ter prejuízo, mas a causa vai triunfar. E o cristão é o seguinte, quando ele aceita o reino de Deus, ele está deixando uma coisa ruim para uma coisa boa. Então não é uma questão de heroísmo, é uma questão de inteligência. Né? Então não está sacrificando a sua vida para uma coisa pior. Não, ele está indo para o melhor. Isso não é heroísmo. Né? Então, quando nós aceitamos o reino de Deus, nós temos uma coisa muito melhor do que aquilo que vivíamos antes. Então, aceitar o reino de Deus é uma coisa boa para a nossa vida. Perguntas, sugestões, colocações, cochichos, fique à vontade. Fale, gente. Quando é para falar, você fica olhando para mim, né? Até agora, vocês estavam me olhando. Mas é sempre assim, quando fala, vamos cochichar, o pessoal para e fica olhando para mim. É. Aproveita que está terminando o tempo, hein? Cochicharam? Atualizaram aí? Então imagine que nós vivemos um reino, né? Reconhecemos que estamos no reino de Deus. Né? E que tudo aqui pertence ao reino, pertence ao rei. Então, imagine agora que você está aqui nesse ambiente, nessa construção aqui, abrigado aqui, protegido aqui, isso aqui pertence ao rei. Então, devemos ser gratos a ele, né, por essas coisas que estão, essa estrutura física que nos abriga aqui. Né? Pertence a ele. Tudo que está na terra pertence a Deus. Tem uns desavisados que pensam dono de alguma coisa, mas são usurpadores. Agora, aquela pessoa que construiu aquela casa com a madeira da floresta real, ela está ali olhando e agradecendo o rei, porque o rei permitiu que ele colhesse a madeira e construísse a casa. Agora pense o seguinte, de quem que é o ar que está na atmosfera? O oxigênio que está presente aqui hoje? De quem pertence a quem? Né? A Deus. Então, né, todo ser que respira, louve ao Senhor. É dele esse ar, não é seu. Né? E nós estamos respirando o ar que é dele, que é do rei. Então nós, quer queiramos, quer não, nós estamos no reino de Deus. A diferença é se nós temos consciência disso ou não. Se nós temos consciência disso, nós vamos dar glória a Deus. Né? Pelo ar que respiramos, pela comida, por tudo, porque tudo pertence a Deus. Quando nós não temos consciência disso, nós ficamos para nós mesmos a glória. Parece que Deus tem a obrigação de nos dar, ou que essas coisas existem independentemente de Deus. Mas tendo consciência do reino de Deus, nós vamos dar glória a Deus. E quanto mais a gente vai conhecendo que as coisas pertencem a Deus, mais a gente vai descobrindo do reino de Deus. E vamos descobrir também valores, né? Como o evangelho, por exemplo. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias. Né? Então, o evangelho ele está qualificado não somente uma boa notícia, mas era a boa notícia do reino de Deus. Então, quando Jesus chegou pregando a boa nova do reino, a boa notícia do reino, ele está dizendo o seguinte, né? Olha, vocês têm direito de serem cidadãos do reino de Deus. Então, de vez em quando você vê o movimento de alguém querendo uma cidadania de um certo país. Né? A Itália, por exemplo, oferece muita cidadania, tem muitos italianos atrás disso. Né? Então, você adquire o direito de ser cidadão italiano, mesmo morando no Brasil. O que Jesus ia falar é assim, vocês têm direito à cidadania do reino. Você mora aqui em Jerusalém, você mora aqui na Judéia, onde quer que vocês têm direito a ser cidadão do reino. Gente, não, mas só parece que nós não entendemos assim, parece que nós temos não direito de cidadão do reino, mas temos sim obrigações com o reino de Deus. Né? E como nós falamos, às vezes, o evangelho cheio de leis, de regras, né? Que eu não queria ser cristão, porque cristão não podia beber, não podia fumar, podia fazer um monte de coisa que eu fazia. Né? Então parecia que o reino de Deus era ter só obrigações e não direitos. Mas quando Jesus veio anunciar o reino, ele está dizendo isso, vocês têm direito à cidadania do reino dos céus. De participar de um governo que é bom, agradável e perfeito. Né? Uma pálida comparação, imagine se por acaso a todos nós aqui fosse dado o direito de sermos cidadãos americanos. Ter propriedade nos Estados Unidos, tudo mais, tal, ou então morarmos no Alasca e temos a renda mínima do Alasca já garantido na nossa conta corrente, né? Seria bom? Sabia disso? Tá bem? Tem lá também? Que no Alasca, aquilo que é produzido lá é distribuído para a população. Né? Então, a renda mínima que o Suplicy fala aqui, lá já tem. Só que é o mínimo de lá, é um mínimo assim. É um pouco diferente daqui. Mas imagina se tivesse direito a uma série de coisas, né? Quando você pega o computador aqui, nossa, tão caro assim, tal, lá tão barato. Você tem direito a comprar, viver de uma forma. Então, o evangelho do reino traz notícias que nós podemos ser cidadãos do reino. Né? Temos a proteção do rei. Isso valia muito, né? O reino, Deus passa a nos proteger. Bom, e era uma notícia que empolgava muita gente, então. Né? Diferente de hoje. Né? Hoje a gente fala assim, o evangelho e tal, mas esse assunto tal, coisa chata. Né? Tem um exemplo bem batido, já contei várias vezes, mas ele é tão marcante para mim que vale a pena repetir para quem não ouviu ainda aqui. Né? Uma vez eu encontrei o Pelé. Sabe quem é o Pelé? O pessoal mais novo aí talvez não... faz muito sentido, né? Mas. É. Então você soma aí o ganso, o pato, o Neymar, o Maradona, multiplica por 10, né? Era o Pelé no futebol daquela ocasião lá. É. E o dia que o Pelé foi no prédio lá que a gente trabalhava, então ele chegou num instante, correu a notícia, o Pelé está aí. Então todo mundo correu lá pro hall, lá o prédio foi até meio torto assim, né? Cheio de gente lá para esperar o Pelé sair. Né? E na saída, ele saiu do elevador, passou rapidinho para ninguém parar ele, que se parasse, todo mundo fechava em cima. Mas na hora que ele pôs o pé na calçada, tinha um jovenzinho lá, com um caderno na mão, mochila nas costas, vindo da escola, e uma caneta ali, parou bem na frente dele e fez assim, né? Mas não é que ele parou do lado, tá? Parou na frente, não tinha como, né? Aí, inteligentemente, o Pelé pegou a caneta, pegou o caderno, pôs a mão na costa dele, levou, atravessou a rua com ele e colocou dentro do carro dele, uma Mercedes verde. E foi o garoto e o Pelé sentado no banco de trás, o motorista saiu com o carro, todo mundo ficou olhando, um quarteirão e meio para frente, parou o carro, né, e desceu o garoto com a mochila nas costas e o caderno na mão. Olhou para os lados e foi embora. Né? Você imagina esse garoto chegando em casa aquele dia, com o autógrafo do Pelé e com a conversa que deve ter tido com o Pelé no carro, né? Sabe quem que eu vi hoje? Né? Ah, moleque. Vi o Pelé. Conversei. Ah, que é isso, né? Pelé vai. Andei no carro do Pelé, mas quem que é? Né? Ninguém queria. Mas foi tão intenso, tão forte a maneira que tinha estado com o Pelé que tinha que acreditar que estava com o Pelé. E tinha o autógrafo do Pelé no caderno dele. E, né, não sei quantos anos tem hoje, essa pessoa hoje, esse rapaz, né, deve ser, mas é algo que ele nunca mais esqueceu. Agora, se imagine, toda vez que eu falo assim, com quem eu estive, quem encontrei, chamava uma atenção, né? Mas hoje, nosso evangelho não desperta essa atenção. Se alguém falar que, olha, eu estive com o Pelé aqui há poucas horas atrás, estive com Lula agora há pouco aqui, todo mundo vai querer saber o que você conversou com ele. Mas quando nós falamos do evangelho, não desperta isso. Né? Então precisamos restabelecer a boa notícia. Né? Aquilo que você fala assim, olha, tem uma boa notícia para te dar. Fala, você para o que está fazendo para ouvir aquilo que quer falar. Então, a boa notícia do evangelho. Nós estamos na Copa do Mundo, né? Tivemos, passou. Passou bem rápido. E quando acontece a Copa, vocês já observaram isso, né? Parece que tem assim um avivamento no futebol, né? Molecada, agora também as meninas, todo mundo sai pra rua. Toda a rua tem um garotado jogando bola, né? Todo mundo se imagina como os tais lá, né? Agora, o que que faz, né, esses garotos não somente jogar bola, mas não tem só a questão de jogar bola, a maioria deles também tem assim uma, ainda que seja muito pequeno, um sonho de alcançar alguma coisa, algum resultado naquele futebol lá, né? Tem muitas coisas que não sei fazer, que criança sabe fazer, né? Não sei andar de bicicleta, não sei nadar. Tudo isso porque eu jogava bola de manhã, de tarde e de noite quando criança. Só fazia isso. Né? A gente joga primeiro para se divertir, depois joga para divertir os outros, né? E depois não joga mais. Então eu já passei todas essas fases. Né? Joguei para me divertir, para divertir os outros, depois sei que já fiz minha cota, minha parte. Né? Mas... E por que que os nossos jovens não têm o mesmo encanto assim pelo evangelho do reino de Deus? Né? Será que o reino de Deus não é muito melhor que uma Copa do Mundo? O próprio nome já diz, né? Copa do Mundo. Né? E por que que nossos jovens não se encantam com isso? Né? Por que que não ficamos, né, lendo o evangelho a toda hora? Tem uma folguinha e ler o evangelho. Né? Era duas coisas que eu fazia. Era jogar bola e ler gibi. Então, qualquer folguinha que tinha, né? intervalo de aula, né? Legibi. E por que que nós não temos o mesmo encanto com o Evangelho, que é algo muito melhor, né? Bom, onde que estão agora os nossos jogadores da Copa de 2022? Os nossos futebolistas aí de 2022. Aonde que estão nossos jogadores? Nossos goleiros, os nossos atacantes que vão disputar a Copa de 2022. Né? Estão aí nos campinhos de terra se preparando, né? Alguns conscientemente, com sonhos, outros não, né? Mas tem algo lá para frente. Né? E como que pode estar nossa igreja no ano 2022? Onde estão nossos pastores da igreja 2022? Onde estão, né, os nossos profetas? Onde estão os nossos evangelistas? Onde estão aqueles que vão dar os nossos presbíteros de 2022? Com entusiasmo que esses futuros ministros têm nos dias de hoje. São jovens como tal. Né? Onde estão eles? Que preocupação nós temos com eles, né? Bom, o evangelho que Jesus pregava, ele tinha uma outra dimensão que nós hoje parece que perdemos. Jesus tinha uma dimensão futura do evangelho. Né? Ele tinha uma pregação profética do evangelho. Quando a gente fala em profecia, o que que nós vemos na nossa mente? Passado ou futuro? É um futuro. Nós pensamos em profecia, o que mais que nós pensamos? Exortação, bronca, né? Coisa do tipo. Mas a profecia, ela não é só para nos abater. Nós falamos às vezes em profecia, em profetas, nós ficamos aí muito melancólicos, muito abatidos. Mas Jesus pregava um evangelho que trazia esperança. Ele apontava para o futuro e trazia esperança. Jesus olhava no futuro e as pessoas tinham esperança com relação ao futuro. E então, o que Jesus fala do passado? Ele fala das profecias do passado que se tornaram históricas, estão fazendo história, estão cumprindo a profecia que foi dada a meu respeito, mas não é só isso, tem mais. Jesus mostrava o futuro, 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 futuro. Então não é à toa que quando chegou na última pergunta dos discípulos, é agora que vai restaurar o reino? Até os discípulos estavam olhando para o futuro. Mas o nosso evangelho hoje, é o evangelho que pregamos com olhos no passado. Nós perdemos, deixamos de lado a dimensão futura do evangelho. Então fala assim, Jesus morreu na cruz por nós. Aleluia! Mas isso é passado. Isso é bom, é importante, se cumpriu. É a profecia cumprida isso aí. Mas não é só isso. A gente conversar com jovens, estimular pessoas a irem para frente olhando no retrovisor, é muito difícil. Tem que ser empurrado. Empurrado. Nós precisamos trazer de volta a dimensão futura do evangelho. Então, ontem, quando o Roberto falava aqui dos anseios de Deus, manifestava as profetas, né? Aquela expectativa que Deus tinha, que ia falando através do profeta. Então, fica imaginando o coração de Jesus ao conversar com as pessoas. Uma das estratégias pedagógicas de Jesus mais usadas, ele era fazer a pessoa pensar como se o futuro fosse agora e o que estaria resolvendo se tivesse chegado já. Né? Então, conta várias parábolas, né? Um certo homem teve uma colheita muito grande e colheu tanto, falou, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou destruir os celeiros que tenho, fazer outros maiores ainda e vou colocar lá toda a colheita. Né? Mas, louco, hoje pedirão sua alma e que você vai dar de resgate a colheita? Né? Então, fazia as pessoas pensar naquele dia como se fosse agora. Né? A parábola das 10 virgens. Vários textos Jesus vai trazer a realidade em pensa como se fosse hoje, né? Muitos dirão que dia, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz muitas curas, em teu nome fiz um monte de coisas, mas eu não te conheço. Ele está trazendo a pessoa a pensar aquele dia como se fosse agora. E como de fato não está agora, está lá para frente, então a pessoa pode reescrever outra vez. Mas o que está tentando fazer é o seguinte, tira os olhos deste momento presente e olha para o futuro, olha para frente. O que, que vai acontecer lá na frente? Então a dimensão do evangelho que mobiliza não é a dimensão passada. A conquista, que já conquistou, mas o que está para conquistar que mobiliza. Né? Então o que faz o jovem correr nas peladas aí, pagar para jogar, é porque um dia ele pode ser um profissional que vai dar uma condição de vida melhor para sua família, etc, etc, etc. Onde que estão, né? Os terroristas daqui a 20 anos, né? Qual a idade dos terroristas daqui a 20 anos? Eles não vão ser preparados daqui a 20 anos, eles estão sendo preparados já. Aqueles campos de refugiados é ali a mina onde mais tem pessoas dispostas a dar a sua vida, porque lá tem pessoas que são ditas para eles uma causa de futuro e eles olhando para o futuro então estão dispostos a caminhar a morte, se for o caso. Mas por quê? Tem perspectiva de futuro. Esses dias, ontem, estava com o Maurício ouvindo um sheik falar sobre homossexualidade e islamismo. Gente, eu falei, olha, ainda bem que estava sendo só uma entrevista. Porque se fosse um debate, como eu tenho visto alguns pastores debaterem na televisão às vezes esse assunto, o sheik punha no bolso todo mundo. Com toda a elegância, né? Ele foi sincero dizer que o islamismo não aceita homossexualidade e que homossexualidade, a prática homossexual, é pecado. Com todas as palavras, com toda a gentileza, ele foi explicando por que a prática homossexual é pecado, citando o Alcorão. Versículos do Alcorão, falando que Deus criou, é homem e mulher, não criou um terceiro sexo. Assim, com toda delicadeza. Né? Um show que deu lá. Falei, gente, né? E alguns dias atrás, assim, televisão, apresentação de uma igreja com dois pastores homossexuais casados entre si, né? Casados, precisa fazer esse termo. E a igreja cheia cantando os mesmos louvores que nós cantamos. Com a mesma ênfase que nós cantamos. Alguém viu esse programa de televisão? Viu isso? Gente, e eu mudei de canal, não por causa deles, mudei de canal por causa dos pastores que estavam lá, que eles não conseguiam dialogar com o assunto. Desesperador. Né? Envergonhado. Terrível, terrível. A igreja de inclusão, aqui você fala da unção também e tal. E o depoimento dos pastores está ao vivo lá falando a respeito que eles são homossexuais assumidos e tudo mais. E falando da igreja, e a igreja está tendo um avivamento, né, no sentido assim, que está crescendo bastante. O projeto é abrir uma mega igreja e abrir outras igrejas também. Né? E muita gente lá. E o que é terrível, gente, se você ligasse a televisão, estivesse mostrando só o culto deles, você não diria que era desse tipo de igreja que estava falando. Você ia cantar junto também. Mas, gente, porque nós perdemos perspectiva de futuro. Né? A questão que nós tratamos do evangelho hoje é o seguinte: é a graça de Deus recebendo no passado, viver bem no presente, confortavelmente, satisfeito, mas é a perspectiva de futuro. Perdemos isso. Né? Do juízo, perdemos isso. O evangelho, então, ele traz de volta a questão do futuro, mas Jesus pregava como um profeta e um profeta de esperança. Né? Eles olhavam para Jesus e viam esperança na pregação de Jesus. toda a pregação de Jesus, a gente pode observar o seguinte, ele usava o passado como base, mas ele lançava olhar para o futuro. Né? Cada pessoa encontrava com Jesus, sentia-se diante do seu último dia. Parece que ele via ali como que seria seu último dia. Né? Então, vamos pensar o seguinte, se nós olhássemos para frente, nosso último dia, né? Será que nós faríamos as mesmas coisas que nós fazemos hoje? Se nós soubéssemos que Jesus está chegando, né? Está vindo para os próximos dias aí, você faria exatamente o que você está fazendo nesses dias? O teu projeto seria o mesmo? As tuas prioridades seriam as mesmas? Se soubesse, Jesus vem daqui a alguns dias. Né? As picuinhas, né, da sua vida seriam mantidas? Aquelas diferenças de sabores que você tem com alguém, você iria continuar segurando isso com você? Né? Ah, eu quero acertar aquela pessoa e tudo mais, tá, mas preciso que ela peça perdão. Vou deixar ela sofrer mais um pouco ainda. Né? Eu não vou conversar com fulano, não. Será que essas coisas continuam do jeitinho que estão na nossa vida, se Jesus estivesse chegando daqui a uns dias? Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer projetos a longo prazo. Devemos sim, mas eles precisam estar afinados para com o futuro de Deus e não com o nosso futuro simplesmente. Gente, cochichos, conversas. Peraí, Maurício, vai um microfone aí.
Então a ideia, né, pelo menos o princípio que Jesus usava de trazer o futuro para olhar para ele o agora, e se fizermos isso com o Evangelho hoje, nos possibilitaria a tomar decisões mais acertadas.
Nós colocaríamos nossa decisão a serviço disso, né? Então, quando Jesus conversava com alguém, vamos ver lá, qualquer pessoa, não precisa escolher muito não, jovem rico. Quando ele conversou com o jovem rico, a conversa que se deu ali, a conclusão dela, aquele jovem saiu triste porque tinha muitas riquezas. Né? O que Jesus confrontou ele foi exatamente com onde estava a posição dele. Estava naquele momento, na riqueza, no presente momento. Aí quando Jesus estica a conversa com seus discípulos, fala que difícil, né, entrar um rico no reino dos céus, né? O discípulo fica espantado, mas se o rico não se salva, que era sinal de graça, é Deus a riqueza, né? Então quem que pode salvar? Ninguém pode salvar com seu espírito. O homem, a salvação para o homem é impossível. Não pertence ao homem salvar-se. Ainda que seja muito rico, mas pertence a Deus. Deus, tudo é possível. Deus pode salvar até o rico. Né? Então, todo o diálogo é colocado nessa dimensão. Né? É para esse momento. É para aquele encontro com Deus. Mas, hoje nós falamos muita coisa voltada para o presente. Nós queremos entreter nossos jovens. Mas não damos a ele uma visão de futuro. Queremos criar uma igreja de entretenimento, que eles possam ficar presentes, não sair da igreja, ficar perto de nós, tudo mais e tal, mas não tem uma perspectiva de futuro. Foi o que Jesus sempre insistiu. Ainda considerando o seguinte, que a morte de Jesus era uma coisa que estava por acontecer. Eu não estou aqui menosprezando a morte de Jesus. Ela é essencial. Mas é um fato cumprido, consumado já. O que nós vamos construir em cima desse fato? Né? Mais cochicho, gente? Colaborações, conversas? Tá. Gente, talvez isso aqui, se eu estou falando, seja meio óbvio, mas é só para a gente lançar as bases do que nós queremos avançar um pouco mais, né? Então, o reino de Deus, falamos sobre o reino de Deus, do Evangelho, que é uma boa notícia, e uma boa notícia ela tem seus efeitos. Né? Tem seus efeitos. Então, o que interessa para nós hoje, uma boa notícia. O Brasil foi descoberto. Entusiasma essa boa notícia para nós? Não. Né? Agora, olha gente, daqui a 5 anos, o Brasil vai ter uma renda mínima de R$5.000 para cada um. Né? Então, percebe o que é perspectiva de passado e o que é perspectiva de futuro. Você falar que Jesus morreu na cruz é importante. A história do Brasil se descoberto, mas tal faz parte da nossa vida. Diz respeito a nós. Mas é algo que já aconteceu. Né? Agora, depois disso, Então, Jesus tinha ali a perspectiva de trazer a notícia do reino de Deus com relação ao futuro. Pois bem, Jesus chamou essas pessoas que ele viu lá de ovelhas perdidas. Quem eram as ovelhas perdidas? Naquela época, né? Pessoas que sabiam orar, sabiam rezar, sabiam ler a Bíblia, sabiam jejuar, sabiam guardar o sábado, sabiam fazer boas obras, uma série de coisas. E onde que eles aprendiam essas coisas? A fazer essas coisas? Hã? Não, gente, naquela época não tinha igreja ainda. Sinagoga. Então, eram pessoas que sabiam as práticas religiosas, orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, dar esmolas, tudo isso. Sabiam porque frequentavam sinagoga. Jesus andava de cidade em cidade pregando a sinagoga deles, né? E ao olhar aquela multidão que frequentava a sinagoga, sabiam fazer essas coisas, Jesus teve pena delas porque era como ovelhas sem pastor. Era como ovelhas perdidas. Né? Pois bem, onde que nós hoje aprendemos a orar, estudar a Bíblia, que devemos dar esmola, guardar o domingo? Hein? Na sinagoga. Aprendemos na igreja. Então é possível hoje que nós também encontremos muitas ovelhas perdidas que oram, que estudam a palavra, que dão esmolas, que guardam o domingo, que frequentam as igrejas, mas são ovelhas perdidas que não têm pastor. Isso é possível acontecer no dia de hoje. E mais, né? Pode ser que aqui tenha muitas ovelhas perdidas. Será que não? Bom, o que é um perdido, gente? Hã?
Sem rumo.
Sem rumo. O que mais?
Sabia para onde ia, mas perdeu o caminho.
Sabia, mas perdeu o caminho. Não, o quê? Não foi encontrado.
Ele acha que sabe.
Acha que sabe. Né?
Quer chegar no lugar,
mas não sabe o caminho. Então, vamos pegar... Estou olhando muito para cá, gente? Olhar para cá, só para o de cá que responde. Então, uma pessoa que não é perdida, então, vamos pensar o seguinte. Ela deve saber, quem sou eu? Já viram aqueles filmes muito recorrentes, esse tema, né? Alguém que perdeu a memória? Quem sou eu? Então, quem não é perdido tem que saber quem é, é a pessoa. Para de onde eu vim? Né? Para onde eu vou e como que eu chego lá? Se nós não soubermos resposta para essas 4 perguntas, nós estamos sem rumo, estamos perdidos. Né? Então, muito parecido com aquele cachorro que caiu da mudança no meio do caminho. Né? Então, nós precisamos saber de onde nós viemos, primeiramente quem sou eu, de onde viemos, para onde vou e como que eu chego lá. Então, se perguntar assim para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Né? Ela vai responder alguma coisa. Às vezes, necessariamente, não muito compromisso com aquilo lá. Mas é uma noçãozinha que tem. Né? Agora, você pode perguntar a uma pessoa de 70 anos, né? O que você foi na vida? Ela Não sabe dizer. Né? E às vezes a pergunta que foi feita para um jovem, que se quer ser quando crescer, ela continua valendo hoje para nós também. Né? O que, que nós queremos ser? Né? Para que você veio nesse mundo? São perguntas que nós precisamos saber. Né? Bom, para isso vamos pensar um pouquinho o seguinte. Né? Por que nós temos dificuldades em saber, em saber essas coisas e não damos conta dela? Nós somos perdidos muitas vezes, não damos conta dela. O que, que Deus quer da sua vida? Né? Nós não percebemos isso. Por quê? O evangelho que nós pregamos hoje é um evangelho que ele se volta para a salvação. Então, levanta a mão, aceita o Senhor Jesus e você está salvo. Pronto, resolveu a vida. Mas, se nós pegarmos, né, as experiências da Bíblia, nós não vamos encontrar pessoas que tiveram uma experiência de conversão para salvação. Nós vamos encontrar pessoas que tiveram experiência de conversão para a sua vocação. Então, podemos pegar os profetas, por exemplo. Qual profeta que foi salvo primeiro para depois ser vocacionado? Né? Então, tem lá Jeremias, Ezequiel, Isaías, né, Amós. São alguns profetas que falam da sua experiência de vocação. Mas não vai falar de experiência de salvação. Também pudera, Pedro, né? É Velho Testamento? É. Agora vamos para o Novo Testamento. Né? A experiência do Novo Testamento é uma experiência de vocação. As pessoas eram chamadas para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, salvação, vocação, e vamos colocar aqui então a conversão. Opa, conversão. Isto aqui fazia parte de uma experiência única. Era uma unidade. E não eram coisas separadas. Converte com a salvação e depois, talvez, vai aparecer a sua vocação. Não, isto aqui era uma unidade só. O evangelho que pregamos hoje, ele desconectou essas coisas. Então pregamos o evangelho da salvação. Quem quer ser salvo? Levanta a mão. Quem quer acertar Jesus? Levanta a mão. E despregou isso, tirou isso daí, a questão da vocação. Aliás, o que é vocação, gente? Chamado. Chamado para... É uma missão, para fazer alguma coisa, para serviço. Então as pessoas não eram convidadas a levantar a sua mão para ir para o céu. Eram convidadas a participar de uma missão, de um projeto, de um trabalho, de servir a Deus. Então, a salvação tem dois aspectos que nós hoje ignoramos. Né? Ela é um benefício e é também uma tarefa. Então nós somos salvos para quê? Ah, para ir para o céu? Só para isso? Né? Nós somos salvos para incluir outros na salvação. Então a salvação para nós, ela é uma tarefa. Agora, para que nós possamos executar essa tarefa, somos beneficiados por ela mesmo, pela própria salvação. Então, quando nós somos salvos, nós temos que, não podemos ter essa ideia que fui salvo para ir para o céu. Agora, aceitei Jesus como meu Salvador, o próximo passo agora é para o céu. Não. Não é isso. Né? A salvação, ela inclui vocação, que é a experiência de conversão. Paulo, né? Talvez seja um caso bem dramático de conversão. O dia que ele encontrou com Jesus, primeira pergunta, quem és tu, Senhor? Segunda pergunta de Paulo, que queres que eu faça? Que farei eu? Né? Ele encontrou com Jesus e tinha alguma coisa para fazer, tinha alguma coisa para responder isso aí. Nicodemos, quando encontrou com Jesus, né? Olha, se eu defraudei. Nicodemos? Se eu defraudei alguém? Zaqueu. Desconfiei que tinha alguma coisa errada. Se eu defraudei alguém, eu restituo, devolvo, tudo mais, tal, tal. Quer dizer, encontrou alguma coisa para fazer. O resultado positivo do encontro com Jesus é você encontrar aquilo que você vai fazer. E você vai encontrar a resposta para essas perguntas também. A conversão e a vocação é você encontrar a razão pela qual você está nesse mundo. O que, que você veio fazer aqui? Todos nós nascemos com uma finalidade. Ninguém nasceu à toa, ninguém foi um descuido. Quando alguém criou essa caneta aqui, ele não foi juntando aqui um pedaço de feltro endurecido dentro de um plástico, botou tinta e tudo mais e tal. Depois olhou, o que eu vou fazer com isso aqui? Achei isso aqui e tal, acabou. Fui fazendo, chegou nisso aqui. Quem inventa alguma coisa, não pensa, não é um produto do acaso. Ele pensa em alguma coisa. Tem um quadro, precisava criar alguma coisa, escrevesse aquele quadro. Então, esse é o projeto. E depois, então, de conceber a ideia, o objetivo, ele vai trabalhando esse projeto, aponta, vai trabalhando, aperfeiçoando, e chega a criar uma caneta que escreve azul, porque ele depositou tinta azul aqui. Então, esse é o princípio da criatividade, da criação, é isso. Nós somos criados, tudo tem uma função para que foi criado. Esse microfone aqui não foi abro do acaso. Ele tem uma função para a qual ele foi criado. Agora, Deus, quando criou-nos, ele não nos criou por acaso. Ele criou pensando no porquê que era necessário que nós fôssemos criados. Havia uma razão para que nós fôssemos criados. Então ele pensou detalhadamente em nossa vida. Por que que nós nascemos neste século ou na virada desse último século para cá? Por que não nascemos no século XVI, XVII, século XI? Por que nascemos agora? É por acaso isso? Ou você acha que Deus escolheu exatamente a época que você deveria nascer? Deus participou de sua vida ou foi acaso? Você nasceu numa família. Foi por acaso nascer nessa família? Ou Deus escolheu cuidadosamente a família que iria acolher você? O país que você nasceu, o local que você nasceu, o estado, a cidade, o bairro, foi por acaso? Não. Deus escolheu detalhadamente essas coisas. Então, quem pensou em criar uma caneta, pensou em cada detalhe, aperfeiçoou tudo mais tal, até que ele chegasse a nascer, a vir. E quando Deus pensou em cada um de nós também, pensou detalhadamente em nós. Pode dizer, mas gente, eu nasci, meu pai era um bêbado, batia na minha mãe todo dia. Eu quase morri quando minha mãe estava grávida de mim, mas isso é Deus que escolheu isso para mim? Eu nem sei quem é meu pai. É Deus que participou disso comigo? Podemos até pensar assim, mas ao final do dia, o que a gente vai achar? Vamos seguir, Deus cuidou disso mesmo. Vamos pegar, por exemplo, a vida de Jesus. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, podia escolher um meio melhor, mais confortável para Jesus vir ao mundo? Se você tivesse um filho, se ia confiar para uma senhora experiente, que sabe cuidar, zelosa, que já se mostrou competente com a de filho, ou entregar para um adolescente cuidar do seu filho? Se escolher uma pessoa que tivesse condição financeira e dar uma educação boa para o seu filho, ou escolher uma pobre? Se ele escolher assim, como Deus podia, escolher um bom hospital, pensa, no seu filho, Você vai fazer um plano de saúde, mas tá para escolher um hospital legal onde possa dar a luz. Ou não. Deus tinha todas essas condições aí, E parece, coitado do José, que Deus foi descuidando de tudo, tudo largou assim ao léu, e Jesus nasceu na época do recenseamento, Senhor. Como é que pode isso? Nos dias do recenseamento, tirar do meio da família, fazer aquela viagem, nas melhores hipóteses, em cima de um cavalo, de um burro, de um camelo, atravessando lá de leste a oeste o país para dar à luz numa manjedoura. Então a vida de Jesus foi muito difícil aos nossos olhos, mas Deus escolheu cada detalhe da vida de Jesus. E Deus escolheu cada detalhe, tinha que ser assim. Então, quando nós olhamos nossa vida passada também, tinha que ser assim. Bom, qual que é a nossa dificuldade em entender essas coisas? Porque nós entendemos salvação de uma maneira egoísta. Salvação é para atender a mim mesmo. É para o meu benefício só. Mas quando nós olhamos que salvação é uma tarefa para a qual eu venho desempenhar nesse mundo, eu passo a entender essas coisas. Então, mas por que que eu nasci nessa família tão desajustada? Né? Parece que Deus foi mal comigo, Deus foi assim, caprichou em me deixar na situação. Porque eu estou olhando o meu ponto de vista, qual foi o meu prejuízo que eu tive em estar nessa família. Né? Parece que se fosse eu escolher os meus pais, escolheria melhor que Deus escolheu. Que eu estou olhando aquilo que é do meu ponto de vista. Qual que é o melhor para mim? Agora, se eu mudar a pergunta, né? Por que que eu nasci? Por que Deus me enviou nessa família aqui? Qual o papel, qual a vocação, qual a missão que Deus deu para mim? Para eu nascer nessa família, nessa época, nesse país, nesse lugar. Por que que eu nasci aqui? Aí então começo a encontrar razões que para eu fazer o ministério que Deus tem para mim, para eu fazer a obra, sempre para cumprir a missão, precisava ser assim. Então, quando eu encontro a missão, eu encontro aquilo para o qual eu nasci, eu começo a encontrar explicações da minha origem. E aí, então, não preciso mais ficar brigando com ela. Ela faz parte da minha história. Deus preparou para isso aqui, né? Então, se nós, quando olharmos o passado, fomos lá igual o José, né? Quando ele chegou lá no trono do faraó, a gente chega a ler a história de José, quando ele chegou no trono do Egito, né, aí você olha para trás a história dele e entende que foi necessário ele passar por aquelas coisas para chegar naquela condição e depois Deus prover uma série de coisas para ele através de tudo que ele passou. Então encontrou sentido para isso daí. Quando nós lemos a história de Jó, se nós pararmos no meio da história, a gente não vai encontrar sentido para a história de Jó. A gente vai lá no final, aí se entende, faz sentido todas as coisas. E para nós encontrar nossa vocação também, nós temos que fazer essa viagem, né? Ir lá para o futuro, entender por que Deus nos criou, e olharmos, né, a nossa história de lá, ao que eu encontro a razão do porquê. Por que que eu vim nesse mundo? O que vim fazer nesse mundo? Eu olho a minha história, eu encontro razão, encontro sentido para ela. Gente, último cochicho aí, vamos lá? Cochiche, estique a perna, mande o sono embora. Vamos lá, cochicharam bastante. Cadê o microfone? Deixa aqui para o Ivelto já, que ele quer se preparar para uma pergunta. Ok, gente? Alongados, preguiçados, cochichados. Reclamaram bastante de mim aí. Deus está falando com você aí, alguma coisa? Amém? Então, isso que importa. Lá, Erivelto.
O que você está argumentando realmente mexe com a gente. Que está vivendo nessa conjuntura de igreja do século XXI. Agora, digamos que um jovem desse, ou qualquer um de nós, resolva que para servir a Deus desse modo. E a igreja ensina isso que você está falando, ao contrário do que devia ser. Como que essa pessoa vai encontrar o apoio, o amparo para seguir essa vocação, se a igreja ensina que você é salvo e não precisa fazer mais nada?
Bom, gente, eu penso, Ricardo, nós estamos numa revelação crescente das coisas, né? Então, temos que tomar muito cuidado para a gente não julgar com a luz que nós temos hoje situações do passado. Né? O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a gente faz alguns encontros sistemáticos, né? Você fala assim, não, esse encontro foi bom. Aí você começa a olhar dois, três encontros atrás, você começa a dar risada, né? De como é que foi aquele encontro. E até desdenhar, imagina, que absurdo, a gente fazia isso, né? E começa absurdo como coisa que fazemos há tempo atrás. Porque nós estamos olhando com a luz de hoje para o passado. Então, a revelação de Deus, ela é cumulativa. Né? Nós aqui somos produtos de alguém que pregou para nós e falou de uma salvação, talvez muito pálida, né? De uma salvação de garantir o céu, tudo mais e tal. Mas, de alguma forma, Deus usou esse mínimo e trouxe até aqui. Agora, se nós ficarmos parados nesse passado, esse vai ser nosso equívoco. Né? Nós temos que olhar para o futuro, olhar para frente. Tem uma irmã que participou muito da minha vida, uma senhorinha, viúva, e ela dizia o seguinte, né? Quando nós temos um coração assim, voltado para Deus, Deus usa todas as oportunidades que tem para nos trazer para Ele. Vai ter uma pessoa que ela fica falando, oh meu Deus do céu, e isso, e aquilo, tal, e reza o Pai Nosso, igual o jogador de futebol reza antes da partida, né? Junta as mãos lá, reza e tal. Mas um dia essa pessoa, descuidadamente, por um descuido, ele reza um Pai Nosso com sinceridade. Né? Deus pegou ele. É por um descuido dele. Né? Então, acho que é muito assim. Né? Então, Deus usou aquele mínimo. Né? Gente, o sucesso de um gracejo está no ouvido de quem ouve e não na boca de quem fala. Né? Isso é um ditado de jornalzinho de oitava série. Faz tempo. Mas o... Então, às vezes você vai numa homilia do padre, 10 minutos... Você ouviu Deus. Né? Porque você acreditou que Deus pode falar naqueles 10 minutos, naquela homilia. Você gasta, um pregador gasta 2, 3 horas ouvindo, você ouviu Deus lá também. Agora, isso não dependeu do padre que falou 10 minutos, nem do outro pregador que falou 2 horas. Dependeu de nós. Né? De nós sermos revelados em Deus ali. Então, o que ele diria é o seguinte... Nós viemos até agora conhecendo a salvação como um passaporte para o céu. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado àquela pessoa que pregou, que levantei a mão naquele culto, aquele apelo, aceitei a ti e tal, mesmo sem saber muita coisa. Mas agora, nós aqui, né? Quem é o mais novo aqui? 10 anos? 13 anos. Né? Ó, o crachá dele, ó. Tem que escrever no verso. Oh, olha o nome dele, gente.
Pedro.
Pedro. Agora, a partir de agora, o Pedro, ele é responsável por entender e levar adiante uma mensagem que salvação não é só passaporte para o céu. Aceitei Jesus hoje e fiquei esperando o dia da morte chegar. Né? Então, se alguém pregou ao Pedro esse tipo de salvação, Pedro tem que dar graça a Deus por essa vida. Mas a partir de hoje, ele não pode ficar só nisso daí. Ele tem que entender qual é a vocação dele, que está inserido. Por que que o Pedro foi salvo? É entender qual a missão que ele tem. Para não ser mais uma ovelha perdida. Começar a encontrar o sentido da vida dele. Você quer falar mais? Não. Então, vou repetir para ficar registrado. É andar na revelação que temos. Né? Nós não somos responsáveis porque nós não temos. Né? Possivelmente, os discípulos do Pedro vão ter muito mais luz do que nós temos que ele tem. Né? E vão ser responsáveis por esse quinhão também.
Né? Seria então uma revolução moderada? Uma revolução moderada.
É uma revolução moderada e constante. Né? Então, a gente, no meio de onde venho, né? De onde estou, então acontecem muitas mudanças. Né? E uma vez, uma dessas mudanças, está explicando para o pessoal que está agindo de maneira diferente, tudo mais e tal, aí alguém falou assim, mas... olhando, prestando atenção, falou assim, mas agora não vai ter mais mudança não, né? É a única coisa que eu posso garantir que vai ter. Né? Então, a mudança faz parte da vida, a nuvem, Porque eu digo que nós temos a plenitude, é porque encerrou. Enquanto não encerramos nossa jornada aqui, vai haver mudança, sim. Tá? Então, vamos lá. Por que que nós nascemos? Parece não importante saber isso, mas é importante. Né? Aonde que você quer chegar? Tem um ditado, né? Talvez tenha algum paralelo bíblico, não me ocorre agora, que não tem vento favorável para quem não sabe para onde vai, onde quer chegar. Então, se cada dia nós formos para um lado, para o outro, não vai chegar a lugar nenhum. Mas se nós tivermos um objetivo, uma visão, um alvo na frente, nós queremos chegar lá, ótimo, a gente vai chegar lá. Isso, gente, funciona, né? De maneira, funciona mesmo. Né? Agora, tem pessoas que determinam o seu alvo. Então, tem empresários, tem aí o pessoal da autoajuda, que fala muito isso daí e tal, determina onde você quer chegar e trabalha aquele alvo lá. Você vai chegar lá, funciona isso aí. Agora, o que eu diria é o seguinte, é nós conhecermos qual o alvo que Deus tem para nós. Isso que faz toda a diferença. É conhecer onde que Deus quer te levar. Sabe que é lá que eu vou. Aí então é empurrar carro ladeira abaixo, né? Não quer falar? Opa. Colaborações.
Sim, você falou qual seria o contexto bíblico para vento favorável para quem não sabe onde chegar. Eu estou procurando aqui, vou achar o texto. Ele vai conservar em perfeita paz, aí a gente precisa ter o entendimento de paz, aquele cujo propósito é firme nele. É. E o texto de Efésios que você colocou, sobre ter os olhos do coração iluminado com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, a primeira coisa que a gente tem que saber é a esperança do chamamento. Uhum. Saber para que eu sou feito, nascido, chamado, porque senão não vou conseguir dar o próximo passo se eu não souber o primeiro.
Amém. Gente, vocês acham que qual palavra combina mais com Deus, com o perfil de Deus? Planejamento ou improviso? Deus sabe todas as coisas, está planejado, né? Planejou de acordo com a sua boa vontade, né? O seu propósito está calçado na sua boa vontade. Deus planejou. Agora, você foi um descuido no planejamento de Deus? Escapou? Né? Não foi um descuido. Deus planejou você detalhadamente. E Deus tem algo para você. E mais, né? Se ele planejou, assim como que criou essa caneta aqui, pôs uma tinta azul nela e tinha expectativa que ela escrevesse em azul, então Deus colocou em você também capacidade, potencial que corresponde àquilo que ele espera de você. Não está tão alto que você não pode alcançar, tão baixo que você não pode lá buscar, mas está dentro de você. Então, se é para você escrever azul, Deus colocou isso dentro de você. Quando você olha para algumas pessoas, fala assim, a pessoa nasceu para isso. Né? Então, para não ficar fugindo muito dos exemplos, quando você viu o Pelé jogar bola, você fala assim, esse rapaz nasceu para isso. Né? Encanta, enche os olhos quando você vê ele jogando futebol. Então, essa expressão, que a pessoa nasceu para isso, né? É descobrir exatamente para aquilo que você nasceu para isso. Essa caneta foi criada para escrever, foi formada para escrever azul. Né? Agora, quando nós descobrimos para que nós nascemos, e nós descobrimos que isso foi um plano de Deus, uma estratégia de Deus, foi algo que Deus pensou, nós damos glória a Deus. Nós não guardamos para nós nem um pouquinho da glória. Né? Porque eu entendo que foi Deus que colocou essa tinta azul, foi Deus que me capacitou, que me treinou, eu já tinha pensado eu fazer isso antes de tudo, e agora apenas liberou para que fosse feito. Então tudo é do Senhor. É para Ele, é nele, tudo foi feito por Ele, então a glória é só dEle. Agora, tem pessoas que acertam aquilo que Deus criou, acertam sua vocação. Né? Nasceu para isso, mas não conhece Deus. O que, qual que é a diferença? Que ela, não conhecendo Deus, vai ficar com a glória para si. Né? Eu sou bom mesmo nisso aqui. Né? Sou bom nisso aqui. Então vai crescendo em si a glória. Acertou a vocação, acertou a missão dela. Mas como ela desconhece a origem disso, ela vai ficar com a glória para si. Então, nós vamos ter só uma tarefinha nesses quatro encontros nossos aqui. Né? E a tarefinha é exatamente essa. Para que você nasceu? Para que você veio desse mundo? Por que você desceu nessa estação aqui? Né? Só isso aí. Né? E a gente vai trabalhar esses dias seguintes dando subsídios para o seu texto. Eu queria o seguinte, que você, a gente não vai pegar isso com a gente, não. Mas eu queria que você, na verdade, na medida do possível, escrevesse isso, anotasse isso. Porque isso vai ajudar você a organizar seu pensamento. Né? E olha, eu garanto a você, se você tem alguma questãozinha com Deus, né? Com relação àquelas coisas que o Livel estava falando ontem, da família, né? Ao que se encontrar, fala assim, Senhor, né? Então é por isso que me aconteceu isso. Né? Você vai fazer as pazes com o teu passado, vai romper o que tem que romper, vai romper com suas amarguras, você vai ficar feliz, né? O que que meu pai ensinou para mim de religião? Meu pai ensinou algumas coisinhas mais, mas me ensinou a rezar o terço. Né? Era o que ele sabia. Então, eu sou uma pessoa do sítio, né? Então, uma das diversões dos adultos do sítio é contar a história de assombração, né? Especialmente perto das crianças. Então, eu ouvia aquelas histórias e ficava assim, arregalado, né? Eu ouvia aquela história. Mas, e tinha situações que eu andava sozinho, né? Então, a escola era 7 quilômetros de casa, tudo mais e tal, então tinha que tentar sair às vezes de dia, voltava à noite e tal. Então, o coração de uma criança que mora no sítio parece que é um coração corajoso, mas tem um monte de medo lá dentro. Né? E o que que eu entendi é o seguinte, eu vi meu pai assim, sempre rezando e tal, eu falei, né, meu pai, daquele jeito que ele fazia, eu entendi que tinha Deus. Né? Então, quando passar por essas aflições e tal, eu falei assim, meu pai era um herói, né? Pessoal do sítio, gente, pessoal fisicamente forte, né? Tem que ter atividade forte. Então, meu pai era forte, então eu fiquei admirado. Mais para uma criança, pai era herói. Mas foi, poxa, né? Esse Deus é muito mais forte que meu pai. E foi criança consciência de Deus em mim. Né? E depois, pela integridade dele e tudo mais, e aí quando chegou uma certa ocasião, que já conhecia mais o Evangelho, então eu pude conversar com ele e explicar para ele que Deus usou para colocar em mim essa semente de quem é Deus, né? Quem é o Senhor. E só para concluir então, porque eu toquei nesse assunto, os meus tios morreram todos precocemente, né? Muito precoce. 35 anos, 40 anos. Família de sitiante, gente, era família grande, né? Eu não vou contar agora quantos tios eu tinha, porque ia perder a conta. Mas meu pai, ele era o mais velho de todos os filhos, e ele foi o único que chegou aos 80 anos. Né? E com 49 anos, ele teve o primeiro infarto. Né? E os meus tios morreram assim. Né? E ele sobreviveu a esse infarto. Então eu entendi que dos 49, 50 anos até os 80, foi algo que Deus deixou de acréscimo a ele. Foi o período que mais pôde falar de Jesus, de conversar, mas depois teve um outro infarto, outro derrame, depois veio falecer aos 80 anos. Né? Mas eu entendi assim, quando eu conheci a palavra de Deus, então, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu passei a orar pela minha casa e orar pelo meu pai também. Né? Então, Deus foi fiel e deu essa extensão e salvou a vida dele mesmo. Né? Então, numa das vezes, para fazer reunião em casa, tal, comecei a notar o seguinte, né? Quando a gente estava conversando, proseando antes de começar a reunião, né, isso me ensinou muito sobre brigadeiro de caseira, Então meu pai falava, poxa, meu pai conhece a Bíblia, nunca via, ele conhece a Bíblia e tal. Aí a gente falava assim, bom, gente, amém, vamos começar a reunião então. Aí papai travava, né? Ia ler um versículo, gaguejava, ficava sem jeito e tal. E quando estava informalmente, fluía. Um dia eu conversei com ele sobre essa herança que ele me deu, tal, foi muito boa. E eu viajo muito, então eu não passo, não passava na casa dele lá antes de viajar, toda vez que viajava não dava para passar, né? Mas uma vez, assim, especificamente, eu passei lá. E, como sempre, gente, velho reclama de dor, né? Dói a perna, dói isso, tomei remédio um dia todo, tal, aquelas histórias todas. E não é porque vai reverter, é porque está falindo mesmo, né? E uma das coisas lá com os assuntos dele, foi a primeira vez que a minha mãe não fez café para mim. Né? Ela parou lá para conversar também. E a minha mãe não é aquela que você toma um cafezinho de garrafa térmica, né? Ela para, vai passar no coador o café, tá para tomar. Mas o assunto estava bom, tá? Um pai fazendo as queixas lá, e que dia eu estava mais aberto com ele. Mas pai, também não pode ser assim, se a vida aqui ser essa maravilha toda que a gente quer que seja, né? Tem que ter coisas aqui que desagrada a gente mesmo, porque tem algo muito melhor lá para frente e tal, que é o que Deus preparou para nós, tudo mais, tal. Lemos um salmo, oramos e tal. E fui embora. Uma visita como outra qualquer. Dia seguinte viajei. Aí quando chegou de madrugada, aquela me ligou que ele tinha falecido. Mas o que fiquei muito feliz foi exatamente isso, né? Que Deus guardou, preservou, deu esse tempo extra para consolidar a salvação dele e para trazê-lo ao Senhor. Né? Então, Deus cuida. Né? Eu, né, tem um genro meu que o pessoal, lá em casa, o pessoal brinca com ele, que ele apanhou 3 vezes da mãe dele só, a vida toda. Né? Eu falo assim, eu 3 vezes apanhar por dia da minha mãe. Às vezes até mais, né? Olha, se viu apanhar só 3 vezes na vida, da mãe ainda, nunca apanhou do pai, né? Meu pai bateu 3 vezes em mim, eu lembro das 3 surras também dele. Mas, eu tinha uma série de problemas, né? Poxa vida, né? Desde, morava no Cis, numa cidade. Não gostava do meu nome, Pedro, né? Eu tenho um nome assim mais bonito, mais moderno e tal, né? Pedro. Uma série com família, né? Caipira, aquelas coisas todas. Mas quando eu fui entendendo, né? Cada coisa, seu lugar, tudo mais, tal. Era essa família, esse sítio, era esse lugar, aquela parteira. Deus cuidou de tudo, né? Tudo estava ali marcado por Deus, né? Então, quando eu olho hoje o meu passado, é uma alegria, um agradecimento a Deus, assim, de tudo que Ele me deu. Coisas que eu tinha problemas mesmo, né? Assim, de sentir muito inferior das minhas origens, tudo mais e tal. Uma série de coisas que tem lá, que não vou relatar para vocês, que são realmente deficiências daquela época. Mas hoje, assim, Deus, como você cuidou de cada coisa. E quando nós lemos a história que Deus escreveu para nós, gente, ela é diferente da história que nós estamos lendo. Nós lemos uma história que não foi Deus que escreveu, uma história que eu, assim como uma vez crio um ideal do futuro, eu crio um ideal do passado também, só que o ideal do passado nosso é sempre negativo. Quando nós conseguimos ler a história que Deus escreveu para nós, ela é linda, é maravilhosa, enche os olhos. Né? Dá para agradecer a Deus o pai bêbado, a mãe nervosa, dá para agradecer a Deus as faltas que tivemos, os momentos difíceis, mas como, olha, quando eu olho assim, cada dificuldade que passou em casa, né? Falta das coisas, mas como foi preciosa aquelas faltas. Como foi bom ter passado algumas privações. Excelente, né? Sou o que sou porque passei por essas coisas. Deus escreveu uma história linda para mim. Amém, aleluia, gente. Assombrações, gente. Era o seguinte, então quando eu ficava com medo, né, ficava assustado, né? Eu lembrava que muito maior que a assombração, muito maior que qualquer outra coisa, tinha Deus, né? Então, ao mesmo tempo que tem aquele medo de alguma coisa, de um bicho, de uma assombração mesmo, coisa, mas a única coisa que tinha que me agarrar era Deus, né? Eu sabia que ele era maior que isso. E naquela simplicidade de rezar terço, eu conheci Deus desse jeito. Às vezes eu falo assim, conheci Deus e rejeito o seu passado. Né? Como se Deus tivesse participado do passado dele. Nós fizemos coisas erradas por sermos pessoas perdidas. Mas se nós conhecemos, Deus cuida de nós, depois que nós conhecemos Ele, muito mais cuidou de nós que nós não conhecíamos ainda. Muito mais. Tem outro ditado popular que diz que Deus protege os bêbados e as crianças, né? Quem trabalha com trânsito, parece que isso é verdade, né? Olha, então como Deus guarda, né, o passado. Deus, né, nós, a nossa conversão muda nós, mas não muda Deus do passado. Né? Então, o mesmo Deus que conheci, me guardava da assombração, que eu vi meu pai lá rezando o terço, é o mesmo Deus que eu conheci mais presentemente depois, que eu sirvo hoje. Quando o Acho falava assim, eu acredito naquele Jesus que lutou com Jacó, como Jacó cria nele, né? Eu também creio do mesmo jeito. Aquele Deus que guardou aqueles trilhos, aquele mato, aquela escuridão lá, guarda hoje, é o mesmo. Né? Só que agora eu sei quem é ele mais corretamente. Gente, estou tomando muito tempo de vocês.